Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocas! Começando mais um programa comigo, Marcelo Castilho, e também com Melina Saad. Tudo bom, Melina?
Tudo ótimo, Marcelo. Bom, nós estamos aqui rindo, brincando, mas o assunto de hoje ele é seríssimo.
Muito sério.
Vou lançar uma pergunta. Estaria o Haiti às vésperas de uma guerra civil?
Pois é, a capital haitiana de Porto Príncipe continua em espiral de violência desencadeada pelas gangues. Cerca de 80% da capital são hoje dominadas por grupos paramilitares que exigem a saída do primeiro-ministro. E o interessante, Mel, é que a gente preparou esse programa do Haiti, mas na madrugada de hoje teve um acontecimento muito importante que vai influenciar nas respostas dos nossos entrevistados. Isso porque o primeiro-ministro do Haiti, o Ariel Henry, aceitou renunciar ao cargo e ceder poder a um governo de transição em meio a essa grave crise de segurança que o país vive. Ele anunciou essa decisão na madrugada do dia 12 de março de 2023, ou seja, a gente tinha feito esse programa já com os nossos entrevistados, até colocando essa questão
falando sobre a possibilidade
que ele poderia sair, e a alegação do Ariel era que ele queria primeiro resolver o problema da segurança para depois ele sair. Mas a pressão foi tão forte que ele acabou saindo antes de resolver esse problema da segurança.
E ele nem chegou a voltar pro Haiti, né? Tá na República Dominicana. Foi em um vídeo gravado na língua creole haitiana, o dirigente indicou que aceitava o estabelecimento de um conselho presidencial de transição e observou que ele continuaria tratando dos assuntos atuais até a nomeação de um primeiro-ministro de um governo. Há mais de uma semana, nosso país vive um aumento dos atos de violência contra a população, lamentou Henry. O governo que dirijo, né, tô lendo as palavras dele, não pode permanecer indiferente diante da situação. Como eu sempre disse, nenhum sacrifício é grande demais para o nosso país.
E sabe o que é pior? Após esse anúncio, o povo foi pra rua de cidades do Haiti comemorar. Ou seja, alguma coisa não estava boa. Quando o povo vai pra rua comemorar, quando as gangues exigem a saída do seu principal dirigente, é que o Haiti tava na deriva.
É, tá convulsionando faz tempo, né? Muitas vezes a gente trouxe esse assunto aqui no Mundioca e infelizmente vamos continuar trazendo. Enquanto o Haiti não tivesse estabelecido, são assassinatos, gangue querendo tomar o poder, presidente renunciando, presidente assassinado, né? Enfim.
Agora, com a saída do ex-premier, um grupo de transição vai chamar eleições, pelo menos a gente espera, né? Vai chamar as eleições presidenciais do Haiti, as primeiras desde 2016.
Vamos trazer essa pauta aqui no Mundioca também, eleições no Haiti, que a gente espera que sejam eleições democráticas, que o povo possa escolher quem vai dirigi-lo, sem interferência externa de preferência.
Quando a gente fala em Haiti, a gente lembra dado o Baby Doc, que ele esquartejava seus adversários políticos, né? E depois, mais recentemente, a gente lembra do problema do presidente assassinado. Teve uma missão de paz da ONU, o Brasil foi um dos responsáveis. No início foi tudo bem, mas aí tudo conforme o tempo vai passando.
Mais ou menos, né? Tudo bem.
As relações foram se deteriorando e terminaram num caos total, com os brasileiros sendo acusados de violações aos direitos humanos também e de situações de muita violência. Dito isso, vamos para o nosso primeiro convidado do dia. A gente tem o prazer de receber novamente aqui no Mundioca o professor Everaldo de Oliveira Andrade, ele que é professor de História Contemporânea do Departamento de História da USP e também autor do livro Haiti, Dois Séculos de História. Seja muito bem-vindo de novo, professor.
Obrigado pelo convite.
Prazer falar com o senhor, professor. A Suprema Corte do Quênia vetou o envio das tropas para o Haiti, tanto que o primeiro-ministro do Haiti está na África tentando reverter essa história. O senhor acha que ele consegue?
Então, a última informação que eu tenho, ele estava com dificuldade para voltar para o Haiti, né? Porque, bom, tem uma situação muito grave no Haiti de ataques das gangues contra órgãos públicos, inclusive as prisões, né? Mas o primeiro-ministro, ele tem dificuldade também de conseguir esse apoio, porque o Quênia, a Corte Suprema do Quênia, havia vetado também o envio de policiais para o Haiti, né? Então, não é muito fácil, né? Ele conseguir algum acordo de apoio, porque existe resistência também de outros países a enviar tropas em função do que já ocorreu no passado recente do Haiti, né?
Professor, seriam cerca de 2 mil homens do Quênia e mais 1 mil do Benin. 3 mil homens policiais serviriam para ajudar a diminuir, pelo menos, essa onda de violência que perdura no Haiti?
Sinceramente, não. É um paliativo, porque a situação do Haiti de crise social, política, é muito mais profunda. Estrutural, na verdade, não é algo conjuntural que uma força policial possa, com 3 mil homens, ainda que bem treinados, resolver. Então, há vários, inclusive ex-policiais do Haiti, ex-membros do exército haitiano com treinamento militar, que são chefes de gangues, de grupos armados que controlam parte da capital e do interior do país. Então, não é uma situação que possa ser resolvida com o envio de apoios. É evidentemente que enviar policiais pode ajudar conjunturalmente a manter o controle da capital ou recuperar algum tipo de autoridade policial, né, de setores que estão corrompidos. Isso pode ter um apoio local, mas muito limitado. Nada que possa resolver o problema político, social e econômico mais profundo do Haiti. Isso exige medidas de outro tipo, né?
Professor, as gangues, elas dominam 80% do país. Será que o governo do Haiti vai conseguir ter esse domínio de volta?
Esse governo não vai ter condição, né? Esse governo não tem autoridade política, porque é um governo que é produto, né, de irregularidades políticas, eleitorais, é um governo que não tem respaldo popular, e isso abre uma brecha para que, inclusive, alguns chefes de gangues questionem diretamente o governo e tentem se colocar como alternativa. Então, o problema é político, como eu disse, econômico e social. Então, na verdade, ele não vai conseguir. Isso exige uma articulação com movimentos populares, com partidos que possam criar algum tipo de acordo que permita eleições. A última proposta de eleição para 2025, ela está muito aquém das necessidades urgentes que exigem um governo com autoridade. Autoridade não é só capacidade repressiva, ter homens armados, mas autoridade política, porque existe uma sociedade no Haiti. Existem movimentos populares, existem partidos, existem sindicatos. Se não houver um respaldo, um mínimo de autoridade e legitimidade, um governo não consegue realizar, né, uma pacificação em relação à possibilidade de controlar, né, essa maior parte do território que vem sendo colocado nas mãos de grupos criminosos. Existe também uma série de iniciativas populares tentando criar uma autoridade, aliás, a partir de autoridades locais, né, populares, criar algum tipo de ordem social que permita que a vida comum das pessoas possam continuar seguindo, existindo com um nível razoável de tranquilidade. Então, isso não está assegurado, não existe essa autoridade hoje no Haiti capaz de controlar esses 80% do território sob governo, de fato, de gangues criminosos.
O presidente atual, Ariel Henry, que assumiu o poder após o assassinato presidente Jovenel Moïse em 2021, havia prometido se retirar do cargo no início de fevereiro, mas postergou essa decisão, argumentando exatamente essa questão, que a segurança deveria ser primeiro restaurada para garantir eleições livres e justas. Essa é uma resposta convincente na opinião do senhor ou há mais por trás disso aí?
Essa não é uma resposta convincente, porque grande parte da instabilidade do Haiti se deve ao governo do Ariel Henry e do seu antecessor, que foi morto também, né? Foi morto num ataque à sua própria casa, né? E mesmo aquele governo anterior também, ele não tinha uma autoridade política suficiente, porque as eleições careciam de legitimidade, porque não basta ter eleição. A eleição precisa ter uma legitimidade que permita ao governo ter autoridade para governar sem o uso da força. Embora a força seja parte de qualquer governo, o governo utiliza a força para reprimir grupos criminosos, por exemplo, ele precisa de autoridade política e legitimidade da sociedade, ou pelo menos de um setor majoritário da sociedade para governar. E esses governos haitianos, dos últimos 10 anos, pelo menos, até um pouco mais, na verdade a grande autoridade deles vem de fora, não de dentro da sociedade. Mesmo o Ariel Henry, ele busca respaldo dos países do CARICOM, busca respaldo dos Estados Unidos, da ONU, né? Então, na verdade, isso revela uma falta de autoridade interna, isso deslegitima o governo frente aos setores organizados da sociedade haitiana. Então, essa dicotomia, né, entre garantir a segurança para ter eleição ou ter eleição para garantir segurança, na verdade, se a sociedade haitiana organizada pudesse se expressar politicamente, construir um governo democrático, essa possibilidade de eleição, essa possibilidade de um governo com legitimidade, ela seria muito mais, um caminho muito mais rápido para restabelecer um nível de segurança dentro do país. Então, o Ariel, ele inverte, né? Ele usa a insegurança e a insegurança do Haiti como um instrumento para prolongar o seu governo sem legitimidade. Isso é instrumentalizado pelos grupos que querem manter a instabilidade e a insegurança dentro do Haiti.
Vamos virar uma página atrás, vamos para o ano passado. Teve aquele papo de que, bom, primeiro foi um fato, não foi um papo, né? O envio de blindados canadenses e americanos pro Haiti. Aí sim veio o papo ao redor disso, de que os Estados Unidos estariam tentando invadir o Haiti. O senhor acredita nessa possibilidade?
De uma nova invasão?
Sim.
É isso. Olha, essa possibilidade sempre existe, né? Porque os Estados Unidos, eles, em relação ao Haiti, ele não tem nenhum nível de respeito pela sua história, pelo seu povo. Isso historicamente foi comprovado em inúmeros casos de interferência direta ou indireta dos Estados Unidos sobre a vida interna do Haiti. Por outro lado, existe um desgaste político dos Estados Unidos. Então, a intervenção da MINUSTAH, por exemplo, em 2004, 2003, quando o Brasil liderou, ela foi articulada pelos Estados Unidos, após eles invadirem o Haiti e provocarem a deposição do presidente. Só que eles utilizaram o Brasil também como instrumento de intervenção indireta. E agora, com o Quênia, era uma tentativa também de indiretamente provocar uma intervenção. Só que isso não está permitindo resultados concretos. E isso cria uma instabilidade também, porque cria uma pressão sobre os Estados Unidos, de imigrantes, e uma desestabilização da região que não interessa a ninguém. Então, essa questão da intervenção está sempre colocada. Agora, sim, por outro lado, a situação dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, em relação à, né, à agressão de Israel à Palestina e tudo mais, isso tensiona também os Estados Unidos, e eu não sei se nesse momento seria viável para os Estados Unidos realizar esse tipo de intervenção. Por isso que a busca por alternativas, por países que, de alguma maneira, terceirizem essa intenção dos Estados Unidos de continuar intervindo no Haiti, ela está sempre colocada. A CELAC, né, ela realizou uma reunião, né, dos países da América Latina agora, faz poucos dias. Uma das posições mais importantes que foram aprovadas nessa reunião é de respeitar, né, quer dizer, reafirmar que é importante ter algum tipo de apoio ao Haiti, mas quem tem que construir essa resposta são os próprios haitianos. Então, acho que essa é uma resposta indireta a muitas das posições intervencionistas que os Estados Unidos historicamente impuseram ao Haiti.
Lembrando que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, professor John Kirby, disse estar muito preocupado com a escalada. E basicamente uma pergunta que seguiria agora, o senhor acho que já deu mais ou menos um encaminhamento. A pergunta era, por que policiais do Haiti e de Benin, e não de países que estejam mais próximos do Quênia e do Benin?
Bom, a América Latina já tem um histórico. Então, quando teve a intervenção da MINUSTAH, liderada pelo Brasil, teve grandes contingentes da América Latina, né? Bolivianos, uruguaios, argentinos e principalmente brasileiros. E tem um péssimo histórico, né? Não só de ataques a populações, a cólera, estupros de mulheres haitianas por soldados, uma série de situações muito que marcaram, né, de maneira negativa essa intervenção. Essas tropas do Quênia e do Benin, talvez a questão de serem populações negras talvez seja uma justificativa, né? Serem populações de origem africana ou soldados africanos, de países africanos, talvez aí também utilizar esse tipo de identidade como um instrumento político para justificar ou para facilitar, né, a aceitação e a autoridade desses policiais sobre o Haiti. Talvez seja essa a principal justificativa. Além do que, esses países, eles não têm uma relação direta, né, muito próxima com a situação do Haiti, e precisem de algum tipo de prestígio, né? Então, quer dizer, participar de uma missão da ONU, uma missão internacional, politicamente pode ser interessante internamente para esses países. muitas vezes para conseguir algum tipo de respaldo internacional. Um desses países que não tem um lugar central na vida política internacional utiliza esse caminho, né? Então, funciona como uma moeda de troca também. Então, através do Quênia, a polícia do Quênia envia 2.000 policiais para o Haiti, isso dá ao governo do Quênia algum tipo de autoridade ou de respaldo para ele eventualmente negociar algum tipo de apoio para o seu país. Então, na verdade, existe isso também, e eu acho que isso é uma das justificativas para essa tentativa de esses policiais para o Haiti.
Professor, não sei se o senhor concorda comigo, mas não dá para culpar os haitianos de gangues ou não por não querer uma ajuda internacional que venha via ONU, como seria, né, com os quenianos, depois do que os brasileiros fizeram no Haiti.
Tenho total concordância com você, né? Como falei, o histórico de intervenção da ONU no Haiti não deixa boas lembranças, pelo contrário. Foi uma intervenção que partiu de uma derrubada de um governo. Quer dizer, o Aristide, que era o presidente do Haiti, ele foi derrubado por uma intervenção dos Estados Unidos. Depois foi construída uma missão, a MINUSTAH, liderada por tropas brasileiras, por generais militares brasileiros, que, aliás, tem um rastro também de não só no Haiti, mas no Brasil, né, de intervenção autoritária, né? Esses generais brasileiros que comandaram tropas no Haiti, a maior parte deles estão envolvidos ou foram envolvidos por tentativa de golpe no Brasil, inclusive. Então, isso está em investigação no Brasil agora, mas mesmo no Brasil o histórico não é bom, e no Haiti muito menos. Então, a autoridade da ONU em relação à população haitiana é baixa. Então, é plenamente justificável, né, esse tipo de resistência. Por isso, talvez o presidente haitiano, esse primeiro-ministro, né, no presidente, ele procurou no CARICOM, nessa organização dos estados do Caribe, na CELAC também, algum tipo de apoio externo para tentar, por uma outra via, construir uma alternativa. Mas mesmo assim, ele, como eu falei no início, ele não tem autoridade política entre o povo haitiano. Então esse é o principal problema, quer dizer, a construção de uma alternativa de origem popular, democrática, que parte dos próprios haitianos para reconstruir o seu país. Então, uma espiral de destruição que partiu de fora, não é justo e não é correto culpar o povo haitiano por isso, né? Há um histórico de invasões, é um histórico de desrespeito ao povo haitiano que foi levando essa nação a uma situação limite, como outros países do mundo, né, que não podem ser eles individualmente culpados pelas políticas de intervenção de desrespeito à população. Então, a sistemática violação das eleições, a manipulação, né, das eleições, inclusive por governos de fora, foi deslegitimando o processo eleitoral e foi destruindo a democracia e foi impedindo que se construísse alternativas que respeitassem as organizações populares e o voto popular. Então, não dá para culpar o povo haitiano pela situação. Pelo contrário, ele precisa ser apoiado com solidariedade, mas com respeito à sua soberania.
Na opinião do senhor, o que mais prejudicou o Haiti? Foi a política ou o terremoto que aconteceu depois?
Bom, política, de maneira geral, eu posso dizer que a invasão e a intervenção patrocinada pelos Estados Unidos e dirigida pelo Brasil fragilizaram uma resposta mais profunda em relação ao terremoto. Porque os terremotos, as tragédias, isso acontece a todo momento na história da humanidade. Agora, se existe um Estado, se existe um governo com autoridade, um Estado com recursos ou com políticas públicas que possa auxiliar a população, um terremoto, um maremoto, um tsunami, o que seja, ele vai ter uma resposta. A resposta, ela é política sempre, claro, mas ela depende também dos instrumentos de políticas públicas, depende da capacidade do Estado de responder a isso, depende de uma série de mecanismos. Se o Estado haitiano, ao longo de décadas, foi dilapidado, a sua autoridade política foi destruída, ele foi invadido, houve tropas da ONU provocando distúrbios, provocando disseminação de doenças como cólera, provocando violência contra a população, e isso desorganiza o próprio Estado e os próprios serviços públicos. Então, nesse caso, a resposta do próprio Estado haitiano foi limitada e fragilizada pela política de invasão e desrespeito à soberania do Haiti. Então, se havia possibilidade de Haiti, era com recursos, mas permitiram que os haitianos dirigissem, né? Então, as forças que foram deslocadas pela chamada comunidade internacional, entre aspas aqui, porque essa comunidade internacional também é uma ficção, para ajudar o Haiti durante o terremoto de 2010, elas foram construídas e dirigidas diretamente pelos Estados Unidos. Nem a MINUSTAH, sob a direção do Brasil, teve autoridade. Então, há uma série de escândalos de corrupção, de favorecimento a ONGs, desviaram grande parte dos recursos que foram dirigidos para ajudar a população haitiana, foram desviados para outros setores e para governos que não tinham nenhum compromisso sério com a população haitiana. E as organizações haitianas, as organizações populares haitianas foram afastadas, foram secundarizadas, foram desrespeitadas na... Inclusive o governo haitiano foi desrespeitado, inclusive, na sua ação a ajudar a população a distribuir os recursos que foram doados pelo exterior. Então, sintetizando aí a sua pergunta, a política de intervenção e desrespeito à soberania nacional teve consequências trágicas em relação à resposta que poderia ser dada para favorecer, né, a reconstrução do país, que não foi reconstruído de fato até hoje.
Professor, uma declaração terrível, assim, de deixar a gente de cabelo em pé, foi a do Cherizier, conhecido como Barbecue. Ele é líder de uma dessas gangues aí que atuam no Haiti. Eu vou ler para o senhor comentar. Se Ariel Henry não renunciasse, a comunidade internacional continuará apoiando o seu governo, seguimos no caminho de uma guerra civil que levará ao genocídio. Devemos nos preocupar?
Sim, claro que devemos nos preocupar, né? E é verdade, né? Na verdade, assim, a guerra, não sei se é uma guerra civil, mas uma insurreição controlada por tropas e por gangues já está em andamento no Haiti. A questão é se a população vai conseguir se auto-organizar e se autodefender. Porque se não existe uma autoridade estatal única no Haiti, isso aconteceu em vários países do mundo, em diversos momentos da história, também o povo se auto-organiza para se defender. Existem alguns exemplos, e tenho informações também de haitianos que ontem estavam falando comigo sobre essa situação. Quer dizer, há também iniciativas populares e grupos de autodefesa popular tentando se organizar nos bairros, tentando se organizar nas comunidades para se defender dos bandos armados. É muito difícil, mas é a partir daí que vai se reconstruir o Haiti. Então, o povo haitiano, ele só vai conseguir superar essa situação de instabilidade se ele se auto-organizar democraticamente, de baixo para cima. Porque essa situação, evidentemente que os governos da região, da América Latina e tudo mais, podem tomar algumas medidas repressivas, de cima para baixo, reforçando a autoridade de um governo ilegítimo, como o governo que existe hoje. O que, como eu falei no início, é uma resposta conjuntural. Pode alguns milhares de policiais ajudar momentaneamente a estabilizar algumas regiões do país. Mas para que haja uma solução profunda, estrutural, que respeite a soberania e restabeleça a democracia no país, essa solução tem que partir de baixo para cima, do povo organizado, se defendendo, se organizando nas regiões, nas comunidades. E isso é um movimento que existe no Haiti. É um movimento, e é esse movimento que pode salvar o Haiti do controle cada vez mais profundo dessas gangues, que elas ameaçam com genocídio, mas esse genocídio já está ocorrendo, né? E agora, as últimas notícias é que mais de 4 mil bandidos foram libertados depois que eles atacaram as duas maiores prisões do Haiti, inclusive líderes de grupos ligados ao narcotráfico e tudo mais. Então, é uma situação muito séria que pode sim levar a essa situação mais grave de aumento brutal da violência se não houver algum tipo de apoio solidário também, porque a gente fala em intervenção a partir da ONU, a partir dos tradicionais países que intervêm no Haiti, mas não fala de soluções de solidariedade, de apoio aos movimentos populares, de apoio aos movimentos democráticos que existem no Haiti, que buscam soluções também. Então, essas alternativas precisam ser construídas porque, de fato, uma parte da humanidade, que são os haitianos, eles fazem parte da humanidade, muitas pessoas não reconhecem eles como seres humanos, e eles estão sob ameaça. E a solidariedade é o único caminho para que a gente possa ajudar eles a restabelecer a democracia e a soberania do seu país.
Professor, entre esses 4 mil detentos que teriam escapado com a ajuda de gangues, está um dos acusados de ter feito a morte de Jovenel Moïse, né? Inclusive, o senhor fala melhor do que eu, claro, a esposa do Moïse é suspeita também de ter participado do assassinato do marido. E, diante disso daí, como é que a gente poderia dizer, num ambiente melhor, que tipo de corrente política poderia assumir no Haiti? O senhor está colocando em sociedade organizada. Ok, mas a gente tinha o Aristide, que tinha lá seus problemas, e desde então a gente não tem um governo com G maiúsculo no Haiti. É isso?
Sim, não tem. De fato, não tem. Tem um apelo, eu não consigo aqui localizar os partidos que estão envolvidos, mas há um apelo de um grupo de partidos políticos, de organizações populares, dirigido aos governos do CARICOM, né? Principalmente República Dominicana, Cuba, Jamaica, ali da região próxima ao Haiti, propondo um apoio, né, desses países para construir uma alternativa, um diálogo com outras forças populares e partidárias que não sejam o atual governo, que, como eu falei no início, não tem legitimidade e apoio popular e sofre uma pressão também, porque não tem controle sobre o aparelho do Estado haitiano, que está em frangalhos. Então, um caminho possível e necessário seria a convocação de uma Assembleia Constituinte. Por exemplo, estou aqui colocando uma questão: quando um Estado está em desagregação e é necessário construir uma ordem democrática nova, uma Assembleia Constituinte livre, soberana e democrática, a partir de eleições livres, que tem observadores internacionais, é um caminho possível, necessário e urgente para recuperar, né, a democracia e a soberania do Haiti. Porque as alternativas que estão sendo construídas de fora, pelo menos que essas negociações em torno da ONU, dos Estados Unidos e tudo mais, não buscam construir uma autoridade popular e democrática a partir de eleições livres e democráticas organizadas pelos próprios atores, agentes organizados, grupos, sindicatos, federações de sindicatos, movimentos populares da juventude que existem no Haiti. Existem e não são ouvidos, não são... A igreja haitiana mesmo, as igrejas haitianas, não são os católicos e cristãos, são organizações que existem. É como se houvesse gangues de um lado e esse governo ilegítimo do outro. Não, existe uma sociedade também haitiana importante que precisaria ser ouvida e a partir daí construir um calendário de eleições livres, soberanas, com apoio e supervisão internacional, que permitisse restabelecer um regime democrático com legitimidade para restabelecer, né, uma ordem democrática livre no Haiti.
Professor, o mundo abraçou com muito carinho a causa palestina, mas os haitianos também sofrem. Por que essa mesma simpatia não acontece?
Bom, não sei, talvez essa questão da Palestina, né, nesse momento tenha canalizado mais atenção. E o Haiti, eu não sei explicar exatamente, porque não teria uma resposta pronta para isso. Tem o conflito na Ucrânia e tem conflitos em outros países do mundo. Na verdade, acho que falta, né, há muito tempo, aos meios de comunicação e às organizações que se preocupam com a sorte dos haitianos, uma atenção maior para esse país. É como se eles fossem uma escória, fossem esquecidos e fossem deslegitimados na sua humanidade. Acho que isso isso foi construído ideologicamente há muitos anos. E eu não vejo também, infelizmente, essa mesma também que os palestinos tenham despertado essa solidariedade. Existe uma campanha, um esforço também mundial de várias organizações, mas existe uma grande parte da mídia no Brasil e em outras partes do mundo que combatem vigorosamente qualquer tipo de solidariedade com os palestinos. Na Europa existe perseguição, na Alemanha e outros países, quem de maneira direta se solidariza com os palestinos está sendo perseguido. Então, na verdade, o que acontece com o Haiti e com a Palestina são parte também de uma tragédia mundial, né? Porque existe uma crise econômica, existe uma tentativa sempre de criar um tipo de política de intervenção contra os povos que buscam a sua liberdade, a sua autonomia, a sua soberania. Isso une, né, certamente a causa dos palestinos e dos haitianos. Os dois povos são povos que não têm, de fato, soberania, não controlam o seu destino, não têm uma terra livre e estão sob a pressão brutal da economia internacional e também uma pressão militar, uma pressão que reprime também as suas liberdades. Então, esses dois países, na verdade, têm algo em comum. Esses dois povos têm algo em comum. Agora, essa solidariedade, ela precisa ser construída, esse elo de ligação precisa ser falado também, né? Eu participei de uma reunião algumas semanas atrás e os haitianos colocavam isso também, essa questão que você colocou. Por que nós, haitianos, não somos ouvidos também? Porque, apesar da nossa tragédia brutal que a gente está vivendo, a gente não tem a mesma atenção que os palestinos. Acho que esse é um grito legítimo que precisa ser ouvido também.
Professor, pelo que a gente tem visto na grande mídia e o que chega, o barbecue parece ser um porta-voz das gangues. O senhor acredita que as gangues hoje estariam mais organizadas do que o próprio governo?
Provavelmente sim, porque eu não tenho detalhes para dizer sobre como que se organizam essas gangues. Se há algum tipo de cartel, certamente está envolvido no narcotráfico. A região do Haiti é um ponto de contato para rotas de tráfico de drogas. E esses grupos, eles não são qualquer bandido, são setores que provêm também do Estado, né? Então, ex-policiais, ex-militares, que têm experiência, inclusive, de ação militar organizada, não são simplesmente grupos de bandidos desorganizados ou pequenas quadrilhas, não. São organizações criminosas que têm relação internacional, inclusive. Então, eles podem ter, sim, essa capacidade de articulação até maior que o Estado, e um desafio também para construir um Estado criminoso também. Esse é um perigo que está colocado para o futuro do Haiti.
Tá certo, a gente conversou com o professor Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea do Departamento de História da USP e também autor do livro Haiti, Dois Séculos de História. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioc e a gente espera que o senhor possa voltar outras vezes.
Obrigado pelo convite e espero que o Mundioca continue fazendo muito sucesso e ocupando um papel importante de alternativa na mídia brasileira.
Obrigado, professor.
Um abraço para o senhor. Tchau, tchau.
Segundo organizações humanitárias, 362 mil pessoas, das quais metade menor de idade, tiveram que se deslocar de suas casas no Haiti por causa desses conflitos internos. E o Barbecue, que é um dos chefes, ou vamos dizer assim, o porta-voz de todas as gangues, ele disse que se o primeiro-ministro Ariel Henry não deixar o cargo, vai acontecer uma carnificina e o Haiti vai entrar em guerra civil. Como se isso não bastasse, né?
Pois é, e ele diz que sem esse anúncio, eles ameaçam também tomar o poder. Ou seja, a carnificina, a gente já sabe como é que ela deve acontecer, né, Marcelo?
Ai, ai, tio. E lembrando que, para muita gente, o Haiti era apenas o país onde tinha acontecido um terremoto horroroso, como se não bastasse isso tudo. Aconteceu um terremoto horroroso, matou milhares de pessoas e a situação dali só para baixo.
É, você já ouviu os antigos dizerem que desgraça pouca é bobagem?
Exatamente. E uma curiosidade é com um amigo meu que participou das tropas enviadas pelo Exército Brasileiro ao Haiti. Ele disse que a maior preocupação de quem morre no Haiti é enterrar logo o corpo. Sabe por quê? Porque lá tem
doença.
O vudu. Tem o vudu e o vudu acredita, na religião vudu acredita que se eu tirar um pedaço do seu corpo e você for enterrado sem aquele pedaço do seu corpo, sua alma nunca vai ter descanso até o pedaço do corpo ser colocado junto dos restos mortais.
É, a gente respeita todas as crenças, né? Vamos chamar então segundo entrevistado do dia.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Danilo Porfírio, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo.
Eu agradeço muito o convite e estou à disposição.
Professor, a gente sabe que a situação no Haiti, ela já está crítica, não é de ontem nem de antes de ontem. Os haitianos, eles não queriam mais os brasileiros lá e decidiram que seriam os quenianos, mas a Suprema Corte do Quênia vetou. Como é que está essa questão?
Então, vamos lá. O Haiti, primeiramente, é um país que nós consideramos, né, dentro da ciência política, dentro da teoria do Estado, um Estado falido. E não é, como você mesmo disse, de momento recente. Nós testemunhamos uma degradação, uma decadência do Estado haitiano, efetivamente, desde a década de 80 para frente, né? Mesmo com a queda das ditaduras, né? Do Papa Doc, do Baby Doc. Baby Doc foi o último ditador do Haiti. O regime democrático no Haiti nunca se consolidou, nunca foi sólido. E vimos que o Brasil, nos anos de 2000, foi protagonista numa missão da ONU, uma missão de paz na ONU, mas observamos, mesmo a ONU achando que a missão foi relativamente bem sucedida, ocorreram algumas acusações de abusos de autoridade ou até mesmo violações de direitos humanos em relação às comunidades locais ali. Então, aí está a primeira justificativa de uma resistência por parte dos próprios haitianos em aderir, a aceitar o retorno do Brasil em uma missão de paz, né? Sendo que é importante também ressaltar que o agente protagonista na indicação do Quênia como país líder dessa missão foram os Estados Unidos. Inclusive, tanto a Rússia quanto a China se abstiveram de dar posicionamento junto ao Conselho de Segurança. Então, os Estados Unidos aqui foram protagonistas. Entretanto, o Quênia tem seus próprios problemas, e problemas graves. Problemas que, desde a década de 90, estão ligados ao terrorismo, inclusive ao terrorismo islâmico. Então, a grande discussão da oposição política ao governo atual do Quênia é: ora, nós vamos transferir um contingente de policiais, em torno de 1.000, para o Haiti, e nós aqui não conseguimos ainda resolver os nossos problemas de insegurança. E isso foi levado em pauta à Suprema Corte Queniana, que suspendeu provisoriamente o envio. Então, a decisão definitiva do envio por parte do Quênia só ocorrerá no final de março, essa querela. Então, no final de março, né, Marcelo, a Corte Queniana, ela vai tomar a decisão definitiva, porque ela só se reunirá no final de março, decidindo, Marcelo, ou não, do contingente de policiais quenianos ao Haiti. Esse é o grande ponto.
Agora, professor, 1.000 homens do Quênia, ou 2.000, mais 1.000 do Benin, 3.000 homens policiais, não são nem homens de forças armadas, eles resolveriam alguma coisa no Haiti?
Na verdade, tudo isso está sendo tratado como um problema de segurança interno, não envolvendo necessariamente conflitos, vamos dizer, enquadrados como guerrilha ou movimentos referentes a uma ruptura propriamente institucional, uma guerra civil. Entretanto, nós sabemos que essas milícias que hoje, de fato, controlam o Haiti são que forças, vamos dizer, muito bem engendradas, muito bem equipadas na região e representam interesses de organizações criminosas internacionais. Então, num primeiro momento, existe esse questionamento. Se forças policiais, mesmo preparadas para a ação contra movimentações do narcotráfico, seriam capazes, de fato, de responder a essa contingência. Aliás, o Haiti, mas ele representa uma grande chaga hoje, um grande problema dentro da América Latina. Nós estamos vendo que estados fracos estão sendo controlados por via direta ou indireta por organizações criminosas internacionais vinculadas ao narcotráfico. Então, nós tivemos hoje um crescimento da influência dos cartéis colombianos, dos cartéis mexicanos, em ações de tomada do Estado, de acossamento do Estado em certas regiões da América Latina. Então, nós estamos falando do Haiti, nós estamos falando do Equador e também tivemos uma situação que nós tivemos uma, vamos dizer, uma reversão com o presidente de lá, que é a questão de Honduras, né? Que houve uma situação de reversão por meio de uma ação mais endurecida do Estado contra essas organizações criminosas. E, Marcelo, temos que ficar atentos também ao quê? A Venezuela e, de alguma maneira, as fronteiras brasileiras e a ligação dessas forças criminosas com organizações criminosas internas, entre eles o PCC. Então o Haiti hoje é um exemplo de país que está sendo controlado por meio de milícias, por organizações criminosas internacionais ligadas ao narcotráfico. E talvez essas forças policiais não serão capazes de confrontar, vamos dizer, movimentos tão poderosos.
Professor, eu não sei se o senhor viu essa notícia, saiu nessa segunda-feira, de que o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, ofereceu ajuda para o Haiti. Essa é uma boa ou uma péssima notícia?
Não, na verdade, o Bukele está agindo de uma maneira panfletária. Como eu estava falando, Honduras era um país, em princípio, que estava sendo acossado, que estava sendo vitimado por esse tipo de criminalidade. Bukele ascende com uma política de tolerância zero contra a criminalidade, né? Um governo que tem uma índole neopopulista de direita, mesmo ele não se denominando, né, vamos dizer, vinculado à direita, ele é neopopulista, mas as políticas de ação dura contra a criminalidade surtem algum efeito, tanto que o quê? A popularidade dele, né, é extremamente alto. O que ele está querendo mostrar é que o seu modelo pode ser exportado, né? Então ele está oferecendo ajuda, mas muito mais do que ajuda, ele está querendo vender o seu projeto, mostrando que o projeto Honduren pode ser uma medida efetiva no Haiti. Eu não vejo nem como uma coisa boa, nem como uma coisa ruim. Eu vejo como uma medida panfletária, né? Panfletária, de autopromoção e de promoção de uma política nacional implementada pelo presidente de lá.
Ele tinha dito que ele precisa da permissão das autoridades haitianas, né, para mandar o pessoal de El Salvador para o Haiti e também todas as despesas pagas. Ele fez questão de frisar
óbvio,
isso.
Né?
Ele fez questão de frisar isso.
É uma ajuda, mas bem entre aspas, né?
Na verdade, ele quer vender o know-how, né? É isso que eu estou falando. Ele quer vender o know-how. Ele quer transferir, né? Ele quer exportar o modelo dele, mas às custas do país que aceitar a sua ajuda, né? Essa é a questão.
Agora, professor, se por acaso a corte do Quênia não deixar esse envio de homens acontecer, qual poderia ser a saída para o Haiti, já que a gente já percebe que o Haiti, por si só, não tem condição de tomar conta, já que as informações que vêm é que 80% da capital está dominada pelas milícias?
Sim. Se fracassar o envio de tropas, de contingente do Quênia para o Haiti, o que, que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que provavelmente essa discussão retornará ao Conselho de Segurança da ONU. E as potências terão que rearticular uma nova liderança para essa missão de paz, né? Essa missão de paz. Inclusive o próprio secretário-geral Guterres, né, ele chegou a cogitar que essa medida não precisaria, em princípio, passar pela ONU, mas em função de uma solidariedade da comunidade internacional, os países poderiam se reunir e tomar uma medida humanitária vinculada à estabilização do Haiti. Só que nós sabemos que o palco internacional é um palco caótico, fundado em interesse. Então a ONU ainda, com todas as precariedades que ela hoje sofre, a dificuldade da ONU ter um efetivo protagonismo, nesse momento ela assume um papel de centralização na condução de uma ação de segurança e uma ação humanitária. Logo, insisto, não podendo o Quênia enviar, então a sua liderança perde sentido. E aí, novamente, o Conselho de Segurança terá que se rearticular para indicar um novo país líder dessa missão de paz.
Professor, os líderes das gangues, eles estão exigindo que o primeiro-ministro Ariel Henry, que ele renuncie. O senhor acha que isso ele pode renunciar por conta dessa pressão?
O intuito da missão de paz é evitar a ruptura institucional. É evitar que os poderes institucionais se tornem, claro e efetivamente, refém dessas organizações criminosas. Né? Inclusive liderado por um ex-líder, ex-policial haitiano, cujo apelido pitoresco é Barbecue, né? Então ele exige que haja renúncia, mas a comunidade internacional quer evitar isso. Essa experiência de rupturas institucionais, que inclusive legitimaram outras missões de paz anteriores, já aconteceram no Haiti. Lembre da queda do presidente Bastide, né? Jean Bastide, que foi derrubado para depois ser reconduzido. Então, quer-se evitar isso, que haja uma ruptura, que o Estado, que já é extremamente fraco, um Estado falido, seja entregue de mão beijada a organizações criminosas. Então, eu acredito que o intuito é evitar isso.
Mas a própria sociedade haitiana, a gente estava pesquisando aqui, ela reclama que o Ariel Henry, ele na verdade deveria ter saído em fevereiro, mas ele disse que postergou essa decisão argumentando que a segurança devia ser o primeiro passo para ser resolvido para que depois o Haiti tivesse eleições. E essa parte da sociedade acredita que ele estava tentando se perpetuar no poder e teve essa reação das gangues. Como é que o senhor encara isso?
Pois bem, a leitura sobre isso é o seguinte: a impopularidade e o questionamento de ilegitimidade perde o sentido nesse momento, porque uma renúncia dele abre margem para uma situação extremamente perigosa em que organizações criminosas se auto-atribuirão, vamos dizer, a causa, né? Ou vamos dizer, se auto-atribuirão como força que gerou a retirada, a condução dessa liderança. Então é como se nós estivéssemos dando margem à ascensão da criminalidade em escala institucional. Então é preferível manter o presidente legítimo até o quê? Considerado até então ilegítimo, até a chegada das forças de segurança e conduzir um processo de transição e de o quê? Restauração de uma efetiva ordem democrática, do que publicamente mostrarmos que quem venceu essa parada foi o crime, foram as forças criminosas. Ou seja, o grande medo é que o Estado haitiano se torne um Estado vinculado ao crime. Nós chamamos, em linhas gerais, aqueles Estados que são entregues às organizações criminosas vinculadas ao narcotráfico de narco-estados. Não é isso que nós queremos para o Haiti.
Professor, eu não sei se o senhor sabe, o Mundioca, o nosso slogan é Mundioca, o podcast que vai na raiz daquilo que acontece no mundo. Qual que é a raiz dessa violência tão grave que a gente tem assistido no Haiti? Uma breve conexão histórica que o senhor poderia fazer?
Perfeito. Eu vou contar um breve relato do Haiti. O Haiti era uma colônia francesa, colônia essa que foi, em 1791, o primeiro território dentro da América Latina a declarar independência. É um país caracterizado pela sua maioria de origem africana, né, em função do uso de mão de obra africana e escrava pelos franceses naquela região para exploração, dentre outros produtos, da cana-de-açúcar. Tentou-se, em 1791, por uma liderança negra, criar uma organização estatal ao modelo dos Estados Unidos, que foi reprimido categoricamente pelo Estado francês, na época governado por Napoleão Bonaparte. É um país que, portanto, é marginalizado em função da sua origem étnica, é marginalizado pelas suas condições econômicas, porque as grandes potências têm pouco interesse no Haiti, não é? No Haiti, e em função disso, né? Em função da pobreza iminente naquela região, forças aristocráticas sujeitaram grande parte da população a regimes autoritários, a regimes de violência. Ou seja, o Haiti nunca experimentou realmente o sentido da liberdade. Foi o primeiro a tentar experimentar na América Latina, e é o país que até hoje não experimentou os sabores da liberdade, os sabores da democracia, os sabores da paridade entre cidadãos.
Há algum tempinho atrás, o porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, ele disse que estava preocupado com a escalada de violência no Haiti, que ele estava monitorando a situação. Quando ele fala monitorando a situação, o senhor acredita que pode ser um aceno que os Estados Unidos podem intervir no Haiti?
Devemos lembrar que a intervenção norte-americana, não só no Haiti, mas na região do Caribe, das Caraíbas, da América Central, é uma constante. Né? Desde 1993, 96, com a guerra hispano-americana, os americanos se veem legítimos em agir, em intervir naquela região, sempre justificado por uma ideia de segurança regional e segurança pátria. A gente fala isso de tradição jacksoniana, manter a segurança na localidade, além de interesses econômicos na região. Nós temos, então, que ver aqui que os americanos, por mais de uma vez, intervieram, inclusive antes do advento da missão de paz, liderada pelo Brasil, os americanos chegaram ao quê? A mandar forças interventivas e deram suporte à consolidação das forças de segurança, das forças de paz da ONU na época. Nós temos que lembrar também, que não é novidade na região, os americanos intervieram por mais de uma vez em países como Panamá, em países como Nicarágua e Honduras, né? Em países como Granada, na década de 80. Então, quando se fala de monitoração, atento. Os americanos estão preocupados. Preocupados com o quê? Com a sua segurança. Diga-se, a segurança regional na região. E lembrando, a preocupação norte-americana é com o narcotráfico, a rede internacional de narcotráfico.
Professor, não sei se o senhor se lembra, há pouco mais de um ano, os Estados Unidos e o Canadá enviaram blindados. Esse é um sinal de que eles já estão cogitando, aí como o Marcelo perguntou, que estão cogitando intervir de uma maneira assim mais forte na região?
Eu não esperaria coisa distinta. Volto a insistir. Não, sério, porque os mariners, né, a história da presença mariner na região, inclusive no Haiti, é uma constante durante todo o século XX e parte do século XXI. Né? Lembre-se da lógica do então presidente americano Theodore Roosevelt, né, a política do Big Stick. Né? Se na região eu vejo uma situação de instabilidade contra os interesses americanos, os americanos não hesitarão em agir na região.
Inclusive, historicamente, parece que os Estados Unidos testaram o imperialismo, o poder de domínio imperialista no Caribe mesmo, né? Historicamente falando.
Sim, nós temos que lembrar que o processo de expansão americana enquanto potência regional e posteriormente mundial passa, primeiro, pela expansão territorial americana ao oeste do continente americano. Então, o inimigo central dos Estados Unidos ao longo do quê? Do final do século XVIII e durante boa parte do século XIX, é o México, ou então o vice-reinado, né, o vice-reinado do México ou da Grã-Espanha, né? Então essa expansão para o oeste que nós chamamos de destino manifesto. Posteriormente, os americanos expandem os seus, vamos dizer, os seus interesses e suas influências. Aí eu já começo a falar em torno de 1850 para frente, ou melhor, falando aqui inclusive da Guerra da Secessão. Depois dos anos de 1860 para frente, os americanos começam a olhar com atenção para o Mar das Caraíbas, ou Mar do Caribe, e para o Pacífico. Então, o grande marco da presença norte-americana foi nos anos de 1890, na região das Caraíbas, que foi a Guerra Hispano-Americana, onde o quê? Os americanos querem retirar definitivamente os espanhóis dessa área de influência, assumindo protagonismo. Da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aí sim saem de potência regional para uma potência mundial, né? Potência hegemônica mundial, né? Mas o projeto de país enquanto potência regional passa pelo Mar das Caraíbas, passa pelo Mar do Caribe, passa pela pobre América Central.
É isso, a gente conversou com o professor Danilo Porfírio, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. Estamos de olho aí no Haiti, qualquer coisa a gente volta a chamar o senhor. Muito obrigada por essa conversa, a gente adorou o bate-papo, o senhor explicou bastante coisa de maneira muito fácil de entender, muito didática. É isso, um abraço para o senhor.
Eu agradeço.
Muito obrigado, professor.
Eu estou à disposição, meninos, e bom trabalho, e que o Haiti consiga se libertar das suas mazelas.
Assim seja.
Amém. Obrigada, professor. Um abraço. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau.
Bom, esse assunto foi bizarro mesmo, mas vamos relaxar chamando o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, uma notícia de um fato que aconteceu há 10 anos chamou a atenção do mundo. Não sei se você lembra, o desaparecimento de um avião.
Lembro, sim.
Na Malásia.
Que fim levou isso?
Pois é, agora, né? Somente agora, as autoridades acham que descobriram o que realmente aconteceu. O avião nunca apareceu. Todos os passageiros a bordo foram dados como mortos e a situação chegaram até dizer que ele tinha sido
engolido num buraco negro.
Engolido num buraco negro e que tinham sido abduzidos pelos ETs, extraterrestres, etc e tal. O desaparecimento do avião do voo MH370 da Malaysia Airlines não foi um acidente. Essa é a opinião de Jean-Luc Marchand, ex-gerente de controle de tráfego aéreo, e do piloto aposentado Patrick Blaley. Para eles, o trágico destino da aeronave foi provocado por um piloto habilidoso que sabia exatamente como tornar o avião invisível. Os especialistas trabalharam durante 4 anos tentando resolver o mistério. O avião desapareceu na rota de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, com 239 passageiros a bordo e tripulantes há exatos 10 anos. Sob pressão de parentes de passageiros, o premier da Malásia, Anwar Ibrahim, afirmou que as buscas poderiam ser retomadas. Usando um simulador do Boeing 777, a dupla analisou e tentou reconstruir o último padrão de voo conhecido da aeronave e o comportamento de quem estava por trás dos controles. Eles acreditam que a aeronave que desapareceu do radar sobre o Estreito de Malaca fornece uma pista sobre o que realmente aconteceu. Agora a aeronave está invisível e não pode ser mais rastreada. É inteligente porque a escolha da área onde a aeronave desapareceu é realmente um buraco negro entre Kuala Lumpur e o Vietnã, disse Jean-Luc em documentário que foi ao ar recentemente pela BBC. Se você quiser desaparecer, é aqui que você faz isso, completou ele. O Boeing 777 não enviou nenhum pedido de socorro de emergência. Nunca mais se ouviu falar dele, mas logo surgiram evidências surpreendentes de que ele havia desligado sua rota de voo programada e continuado voando por mais 7 horas. Os transponders, que fornecem os dados do avião ao controle de tráfego aéreo, foram desligados manualmente na cabine, deixando a tripulação sem possibilidade de contato com o solo. O avião ficou invisível para os controladores de tráfego aéreo em ambos os países. O MH370 fez uma inversão de marcha acentuada para se desviar de sua trajetória de voo numa manobra que os especialistas dizem ter sido cuidadosamente planejada. E o Jean volta a falar. Sem dúvida, fez várias curvas, mas também fez alterações na altitude e na velocidade, o que implica para mim que houve um piloto ativo até o fim do voo. É uma manobra muito desafiadora, porque eles tinham que garantir que ele desaparecesse rapidamente do setor vietnamita. Exige bastante, os controles estão tremendo porque você está no limite da aeronave e a aeronave está lhe dizendo, você está me pedindo muito. Isso exige atenção e habilidade, por isso acreditamos que não foi um acidente. Estamos convencidos de que apenas um piloto experiente poderia fazer isso. Ele teve o cuidado de ser invisível, não rastreável, para não ser seguido, falou o especialista. Que coisa, hein? Ou
seja... Essa notícia é muito bizarra pro meu gosto.
Não é? Fala assim, você reza e fala assim, hoje tô rezando pra mim. Você tem que rezar pro piloto também, não ser um maluco que nem esse, nossa, né? Que levou mais 238 pessoas com ele.
Pois é, você tem que fazer a sua oração pra não vir parar aqui no mundo bizarro.
Exatamente, mas esse foi uma história do mundo bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, tá chegando ao fim. Eu fiquei tensa. Fiquei muito tensa com esse episódio do Haiti. Tantas notícias ruins e uma solução que parece... Uma situação que parece não ter solução.
Primeiro território da América Latina a declarar independência, né? 1791. Ou seja, tinha tudo pra ir bem, né? Mas a história do Haiti é marcada só por coisas não tão boas assim, né? Poderia ser muito melhor. Vamos dar tchau?
Vamos dar tchau.
Tem recadinho?
Sempre. @mundioca.com.k no Twitter. @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. E é isso, pessoal. Beijos.
Recado dado, recado assumido. Beijos e tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.